Shalom! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloiber. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloiber.com. Também pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, dentre outros. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloiber. No canal do YouTube, nós temos shiurim semanais. Se você mora na cidade de São Paulo, em breve você poderá nos visitar no Centro da Cultura Judaica ONG Rabino Gloiber. Rabino Gloiber, levando Torá até você.
Shalom, Ubraha. Nossa aula de hoje é sobre a festa judaica que se aproxima, Hanukkah. Hanukkah é uma festa muito interessante. Todas as festas judaicas aconteceram fora de Israel. Recebemos a Torá no Monte Sinai, fora da Terra Santa. Lá recebemos a festa de Pesach, da saída do Egito, que também era fora de Israel. A festa de Sukkot, que também lembra as nuvens que cobriram o nosso povo, protegeram o nosso povo na saída do Egito. A festa de Shavuot, que foi a entrega da Torá no Monte Sinai, fora da Terra Santa, fora de Israel. A festa de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E todas as festas judaicas, as festas da Torá, recebemos elas fora de Israel. E as três festas, as três principais, que nós tínhamos que subir para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, que são Pesach, Shavuot e Sukkot, elas comemoram, estão demarcando um fato que aconteceu fora de Israel. Temos festas então da Torá, todas foram dadas fora de Israel. Temos festas, duas festas de Rabanan, que nossos sábios instituíram quando elas aconteceram. A primeira delas foi Purim. Purim aconteceu já depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, já uns 900 anos depois, uns mais de 850 anos depois da entrega da Torá. E essa festa aconteceu na Pérsia Antiga, hoje é o Irã, e lá foi decretado um holocausto para todo o povo de Israel. A Pérsia Antiga era mais do que Estados Unidos, era a única potência mundial, era o único país que existia no mundo. Naquela época existia a Grécia também, que pertencia à Pérsia. O mundo inteiro era do Egito até o vale do rio Indo, do Egito até próximo à Índia de hoje. O mundo inteiro era isso que existia. Quer dizer, os persas, eles dominavam 127 países, que todos os 127 países eram os únicos países que tinham no mundo. Ou seja, naquela época a Europa era a floresta amazônica, a Américas nem precisa dizer, Extremo Oriente e tudo mais. O que aconteceu na prática, quando foi aconteceu o grande milagre por meio de Mordecai, o tzadik, do grande tzadik daquela geração, por meio da Esther, que era uma tzadeka verdadeira, que se tornou a rainha da Pérsia, assim, Foi tudo assim, bem. Hoje não é uma aula sobre Purim, né? Então quando a gente chegar lá vamos falar sobre Purim. Mas foi decretado, os sábios da época decretaram essa festa de Purim, acrescentaram uma festa na Torá, vamos dizer assim. Ficou uma festa de Rabanan. Depois disso, os judeus, uma parte dos judeus voltou para a Terra Santa. O rei da Pérsia deu permissão para construir o segundo Beit HaMikdash. Até que, um belo dia, os gregos eles se revoltaram, eles montaram o Império Grego. Esse Império Grego chegou da Grécia até a Pérsia. Eles pegaram os países que pertenciam à Pérsia e os próprios gregos, no final, se dividiram em três países. Um país, vamos chamar eles de gregos sírios, eram esses gregos ruins que decretaram para nós todos os sofrimentos. Não tem a ver com a Grécia de hoje, com o país que é a Grécia. Quer dizer, aqueles gregos sírios eram um país por si só. E tinham gregos egípcios, sim, eles se dividiram em três países. O que importa para nós, aquele país que nos causou todo o problema, eram os gregos sírios. E a festa de Hanukkah, ela tem uma característica, que ela é a única festa judaica que aconteceu na terra de Israel. Ou seja, nós como judeus religiosos, a gente não considera festas laicas, né? A gente não considera tipo o dia da independência de Israel, o dia do Holocausto, porque para o dia do Holocausto nós já temos o dia de 9 de Av, que é o dia de todos os sofrimentos, Holocausto, Inquisição, Cruzadas, tudo que tem de ruim. E para o dia da independência a gente já tem Pesach, que nos tornamos um povo, nos tornamos independentes. Então, festas do Estado de Israel de hoje, como o dia do Holocausto, dia da independência, dia de Jerusalém, isso para nós não são festas judaicas religiosas, são festas laicas. Agora, quando se fala de festas judaicas religiosas, a festa de Hanukkah, ela entrou na nossa história como uma festa judaica religiosa. Aconteceu lá um grande milagre e, para quem não acompanhou assim, a história judaica, contar para vocês super em resumo. E o que a gente vai comemorar no calendário judaico no dia 25 de Kislev. A palavra Hanukkah no hebraico não tem números indo-arábicos como tem no Brasil, ou não tem números árabes como tem no Irã. Os números em hebraico são as próprias letras, que cada uma delas tem um valor numérico. Então a palavra Hanukkah vai ser dividida em duas palavras. Hanu quer dizer acamparam, quer dizer já não estavam mais em guerra. E a segunda palavra, Hofhei, que equivale ao número 25. O Haf é 20, o Rei é 5. Então eles acamparam, quer dizer, eles ficaram livres da guerra no dia 25 de Kislev. E a história de Hanukkah, muito em resumo, é assim. Assim nos conta o Shulchan Aruch também, que os gregos, eles impurificaram todos os azeites do Beit HaMikdash, e nosso povo lutou contra eles. Éramos poucos contra muitos, éramos pessoas boas contra pessoas ruins. Tem muitos detalhes lá, éramos fracos contra fortes. Hashem fez um milagre muito grande e conseguimos expulsar os gregos da terra de Israel. Ficamos um pouquinho independentes e aí já vieram os romanos. Quer dizer, a gente... E qual o motivo, Deus me livre, que isso aconteceu? Por que já não tivemos a nossa grande independência total? Por que a independência durou tão pouco tempo e saímos dos gregos? E já entramos diretamente nos romanos. E o motivo para isso é o mesmo motivo pelo qual nós não temos muita matéria sobre Hanukkah, muita matéria judaica. Ou seja, tem histórias de Hanukkah de um historiador romano, o Flávio Josefas, que era um judeu que passou para o exército romano, de, não é confiável, tipo assim, jornal de Israel, da época, né? Então tinha o jornal de Roma, tinha lá o jornalista romano, era um judeu. E não necessariamente que ele já viveu numa época... Ele não viveu na própria época de Hanukkah, ele escreveu histórias talvez que ele ouviu, mas que ele já ouviu de milésima mão, tipo, e escreveu coisas que ele achava que era. Então a gente não tem histórias verdadeiramente confiáveis sobre Hanukkah, e qual o motivo para isso? O Rabi Yehuda Hanassi foi um grande tzadik. Ele escreveu a Mishnah, ele escreveu a Torá Oral. A festa de Hanukkah fazia parte dessa Torá Oral. Foi uma festa que foi decretada quando aquele milagre aconteceu, que nós lutamos contra os gregos, ganhamos a guerra, expulsamos os gregos da nossa terra, fomos para o Beit HaMikdash, os Kohanim, os sacerdotes judeus, foram para o Beit HaMikdash, acenderam a menorá, e todos os azeites tinham sido impurificados. Eles encontraram um potinho de azeite com o selo do Kohen Gadol. Então isso foi um milagre do primeiro dia. Depois, para purificar uma pessoa pela Torá, tem que 7 dias. Nesses 7 dias, 2 vezes o Kohen vai espirrar nele um pouquinho de água com aquele pozinho da vaca vermelha, um assunto para uma aula processor. Então leva 7 dias para purificar uma pessoa que tocou no morto, que passou por um lugar onde tinha alguém morto e tinha uma árvore cobrindo, ou tocou num túmulo, ou tocou numa espada, que mataram alguém com essa espada. Então leva 7 dias para purificar uma pessoa, sendo que a guerra abrangeu tudo, quer dizer, não teve ninguém que não teve que enterrar alguém que não participou de algum funeral. Então todos estavam impuros, impureza de mortos. Então levava 7 dias para purificar as pessoas, mais um dia para fazer o azeite, então levaria 8 dias para fazer esse azeite puro para acender a menorá. Aí, por causa disso, Hashem fez um milagre. Deus fez o milagre que aquele potinho de azeite que duraria para acender um dia, que aquele potinho que foi encontrado por milagre no primeiro dia, duraria para acender aquele primeiro dia, ele durou 8 dias. Então, 8 dias, quer dizer, o milagre do primeiro dia foi encontrar o potinho, não foi o milagre do azeite, porque azeite para o primeiro dia tinha dentro do potinho, mas o fato de encontrar o potinho já foi um milagre. E os outros 7 dias foi porque aquele azeite durou. Tem 2 opiniões. Uma opinião que eles acenderam e continuou aceso, outra opinião que eles dividiram o potinho. Eles sabiam que ia levar 8 dias para ter o azeite puro. Eles dividiram o potinho em 8 e cada dia, o que daria para 1 hora, durou 24 horas. Então tem essas 2 opiniões. Mas o que a gente sabe, que a gente está comemorando em Hanukkah o fato de aquele azeite ter durado 8 dias. Muita história sobre Hanukkah a gente não sabe. Novamente, voltando para o Rabi Yehuda Hanassi. Rabi Yehuda Hanassi, ele era um descendente do rei David. Quando os macabeus expulsaram os gregos, eles tinham que dar o reinado, essa função de rei, para um descendente do rei David. E a função de Kohen Gadol, sumo sacerdote, eles pegariam para eles, que eram as 2 funções mais importantes no nosso povo. Só que, sendo que isso aconteceu em Israel, Israel a gente vê sempre no noticiário, tem lá alguma coisa que todo mundo quer, todo o poder para si, tipo, você vê agora, enquanto estou dando para vocês essa aula, o Bibi Netanyahu está brigando com não quero entrar nos detalhes, porque quando você vê noticiários de Israel, você fala, olha, nem parece que tem o Irã lá do lado, porque eles estão tão envolvidos em cada um querer todo o poder para si, querer... Então, parece que esse ambiente já existia naquela época. Os macabeus, eles pegaram tudo para si próprios, tipo, pegaram o reinado para si próprio, colocaram um Cohen como rei, que não poderia fazer isso, teria que dar para um descendente do rei David. A consequência disso é que essa independência não durou muito tempo, depois vieram os romanos, e a consequência disso também é que o Rabi Yehuda Hanassi, quando ele escreveu as Mishnayot, quando ele escreveu a Torá Oral, ele escreveu uma Maseret, um tratado de Torá Oral para cada assunto judaico, para cada festa judaica. Ou seja, ele escreveu um tratado de Shabbat, um tratado de Rosh Hashanah, um tratado de Yom Tov. Ele escreveu um tratado de Megillah, que é uma Maseret de Purim. E para Hanukkah não, ele não escreveu o Mishnayot de Hanukkah. Aonde entrou o Hanukkah, nas Mishnayot de Shabbat, tem uma Mishnah que fala sobre os azeites e que pode acender a Hanukkah com qualquer, que todos os azeites, são permitidos para Hanukkah. E nessa Mishnah se pergunta o que é Hanukkah, e aí se responde rapidamente, essa Mishnah está em Maseret Shabbat, que os gregos, eles entraram no Eichal, eles impurificaram todos os azeites do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado de Jerusalém, e os judeus, eles expulsaram os gregos, eles purificaram, eles acenderam de novo a menorá. A história está lá muito em resumo. Essa é a história judaica, de fonte judaica, que a gente tem sobre Hanukkah. Aí chega a primeira pergunta, é por que o Rabi Yehuda Hanassi não se dedicou ao assunto de Hanukkah da mesma maneira que ele se dedicou ao assunto de Purim? Porque de cada tratado de Mishnah, depois surgiu um tratado de Gemara, de Talmud, E Hanukkah ficou em falta. Não tem nem Mishnah de Hanukkah e, consequentemente, não tem Gemara de Hanukkah. Ficou tipo uma festa assim que... Aí você fala, qual que foi o problema? Aí dizem que, sendo que o Rabi Yehuda Hanassi, ele vinha da família do rei David, e os macabeus, depois que aconteceu para eles todo aquele milagre, ainda eles pegaram o reinado para si próprios e não deram para a família do rei Davi. E quando nossos sábios falaram para eles, olha, o Cohen tem que ser Cohen, sacerdote tem que ser o sacerdote, mas o rei tem que ser da família do rei Davi. Aí eles falaram, não, a gente acredita só em Torá escrita, na Torá escrita não está escrito isso. Então eles deram origem a essa ideologia que depois virou o cristianismo, de acreditar só na Torá escrita e não acreditar na Torá oral. Então, por causa desses motivos, tem quem diz que por causa desses motivos o Rabi Yehuda Hanassi não escreveu um tratado de Mishnah sobre Hanukkah. E aí as histórias que chegam para a gente sobre a guerra de Hanukkah, uma história ou outra a gente pega como verídica, tipo, tinha, porque ela é necessária para Alahá, ou seja, o motivo de as mulheres serem obrigadas a acender velas de Hanukkah também, como os homens, porque a filha do Yohanan Kohen Gadol, ela cortou a cabeça do general dos gregos, tem uma história inteira lá, e então, sendo que as mulheres também participaram daquele milagre, então elas também têm que acender velas de Hanukkah, elas também fazem parte da festa. Então, na prática, assim, uma historinha ou outra entra por causa da Halakha. Mas o lado história mesmo, as fontes não são judaicas da maioria dessas histórias. Então a gente não tem como confiar. Quer dizer, até o Midrash, que é uma história judaica, é que ela tem uma fonte 100% judaica. De vez em quando o Midrash pode ser uma parábola, ele não vai falar, olha, vou contar uma parábola. Ou de vez em quando o Midrash pode ser um exemplo, ele não fala, olha, essa história é um exemplo. De vez em quando o Midrash pode estar dando um ênfase, e ele não fala, olha, vou dar um ênfase. A história aconteceu, mas não dessa maneira. Eu vou enfatizar aqui, vou falar, olha, tipo Moshe Rabbeinu no Rumash próprio, ele fala que tinham cidades com muralhas até o céu, e nossos sábios falam que é uma linguagem de ênfase, que as muralhas não eram até o céu, que às vezes, de vez em quando, até a própria Torá usa essa linguagem. Então, o que dizer, se até o Midrash, que é uma história com fonte 100% judaica, ela já tem esse problema, que a gente não sabe se a história aconteceu de verdade ou não aconteceu, se é um exemplo, se é uma parábola, se é um ênfase, ou se ela aconteceu ou não aconteceu daquela maneira, aconteceu muito menor. Quanto mais e quanto mais e quanto mais uma história que não tem fonte judaica, que a gente não tem como confiar. Simplesmente, a não ser uma coisa que os rebes, eles trazem essa história, quer dizer que eles viram lá em cima que a história era verídica e eles contaram aqui embaixo. Quer dizer, aí a gente acredita na história porque foi o rebe que contou, mas não porque o Flávio Josefus, que era um judeu, aí, que era um jornalista do Império Romano, ou outras pessoas que a gente não sabe, não vê, a gente não vê isso, não pode falar que a história de Hanukkah é essa. O que a gente sim dá um ênfase é o lado alárrico de Hanukkah, tipo acrescentar luz. Cada dia você acrescenta uma vela. É o lado espiritual disso, que a gente tem que sempre acrescentar no estudo da Torá, sempre acrescentar no cumprimento dos mandamentos divinos. O fato de os macabeus terem procurado, fato verídico, deles terem procurado acender a menorá com azeite puro. Então, a gente vê que todos os assuntos judaicos, eles têm que ter uma fonte pura. Por isso que, nessa própria história de Hanukkah, vocês vão me contar muitas histórias. Vocês compraram um livro dessa grossura sobre Hanukkah, que vai contando a guerra lá detalhadamente. E quem escreveu isso foi alguém que gostava de... não sei, aí hoje em dia tem romances, né? Romance, a pessoa escreveu lá um romance. Ele pega um fato verídico. Teve uma guerra entre judeus e gregos sírios. E os judeus eram poucos, os gregos sírios eram muitos. Os judeus eram fracos, os gregos sírios eram fortes. Os judeus eram bons, os gregos sírios eram ruins. E ele pega esse fato e agora ele vai escrever um romance de Joãozinho perdido na floresta, encontra uma tropa de gregos sírios e ele joga dá uma estilingada e vai escrever um romance em volta desses fatos. Então, afinal das contas, a pessoa que escreve um romance, ele vai falar, olha, baseado em fatos verídicos. Só que os fatos verídicos que ele tem é o fato de que os judeus eram poucos, os gregos eram muitos. Se os judeus eram fracos, os gregos eram fortes. Então esses são os fatos verídicos. Agora ele vai escrever um romance inteiro e vai falar que foi uma história verídica. Só que tudo que ele escreveu não é uma história verídica. O que é verídico disso é que teve uma guerra entre judeus e gregos. Os judeus eram poucos, os gregos eram muitos. Mas todo romance que ele vai escrever, que o Macabeu encontrou com a Macabeia e toda aquela história de amor e de terror e de todo filme americano que ele vai fazer em volta disso, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi só que teve uma guerra de poucos contra muitos, de fracos contra fortes. Então por isso a gente não vai dar um ênfase em Hanukkah. Nunca vamos dar um ênfase ao lado história, vamos dar um ênfase ao lado velas, ao lado luz. Outro motivo para isso, que agora vai ser o motivo principal, aí agora se foca, como diz. Outro motivo para isso é que se não tivesse o milagre das velas, nós simplesmente não teríamos o que comemorar. A festa de Hanukkah seria um dia de luto, não seria um dia de festa. Por quê? Porque no exército grego tinha muitos judeus. Tinha judeus que os gregos, quando eles publicaram a revolução deles, o lema deles era que os persas eram os opressores e os gregos são os libertadores. Então, o fato de eles virem conquistarem um país e eles falarem, olha, agora trouxemos para vocês cultura, esporte, vamos construir aqui um estádio e você vai poder correr sem roupa dentro do estádio, e é uma coisa muito importante, e você vai arremessar um disco e dar um pulo de vara e todos os esportes. E muita gente viu nisso cultura grega, tipo, falou, olha, no judaísmo você estuda a Torá, aqui você corre pelado com um disco de ferro e joga, olha que cultura, olha que coisa importante. Claro, muito mais importante do que estudar, não é? Então, o que aconteceu na prática é que muitos judeus passaram para o lado dos gregos, e eles também lutaram contra nós, e eles também perderam a guerra junto com os gregos. Nós éramos poucos, eles eram muitos, e infelizmente, quando você dá uma flechada do outro lado, você não sabe, aquele grego vestido de grego, você não sabe se ele é judeu ou não. Mas a gente sabia que uma parte do exército grego eram judeus que se chamavam de Mitiavnim. Mitiavnim quer dizer os judeus, como tinha os gregos sírios, tinha os grecos judaicos, grecos judeus. Então, esses Mitiavnim, eles também morreram na guerra, também perderam a guerra da gente junto com os gregos deles. Então, se a gente fosse comemorar a vitória da guerra, teria que ser um jejum. Tipo, que um judeu matou outro, entende? Porque não tinha escolha. Imagina o exército do Irã vai atacar Israel, Deus me livre, e no exército do Irã também tem judeus. Como você vai saber quem é judeu e quem não é? Está todo mundo vestido de iraniano. Então, na prática, é isso. Se tivéssemos que comemorar a vitória da guerra, essa festa não seria uma festa, seria um jejum. Então, a Shem fez um milagre muito grande de fazer esse milagre do azeite, o milagre das velas, para que a gente tivesse o que comemorar. Então, nós vamos dar um ênfase na festa de Hanukkah, não ao lado história, porque o lado história não tem nenhuma comprovação, não tem nenhuma, assim, ele não tem uma, a gente vai dizer assim, tá bom, teve uma guerra, agora você vai me contar detalhes, todo um romance em volta disso, não precisa me contar um romance que eu sei que é um romance. Vamos nos focar no que é Hanukkah, por isso diz o Mishnah em Masechet Shabbat, mas Hanukkah, o que é Hanukkah? Então, a Mishnah pergunta, o que é Hanukkah? Então ela fala, os gregos entraram no Beit HaMikdash e purificaram os azeites. E quando se fortaleceram os Hashmonaim, os Konim, eles conseguiram vencer os gregos, eles foram lá e encontraram um potinho de azeite. Nisso a gente vai se basear, e todas as nossas aulas sobre Hanukkah vão ser baseadas nesses detalhes. Que de um potinho de azeite pequenininho, que ele estava totalmente oculto, que você encontrou ele por milagre, disso pode ter uma festa judaica que ela se espalhou pelo mundo de tal maneira, com uma força tão grande, que dizem que na Europa antiga não tinha, no cristianismo não tinha Papai Noel, não tinha enfeitinhos de Natal. E os cristãos antigos na Europa, eles viam que nessa época de Hanukkah, que é a época que tem as festas dos cristãos, nessa época o rabino velhinho, a sinagoga estava cheia de luzes, o rabino velhinho dava presentinhos para as crianças, a gente chama isso de Hanukkah Geld, e as pessoas viam isso, viam toda a sinagoga está enfeitada, toda a sinagoga está cheia de luzes, o rabino velhinho está lá dando presentinhos, e disso eles já copiaram tudo que está acontecendo agora, festas de fim de ano, Começou na Europa. Se você for para outros lugares de cristãos também, tipo, não vão ser. Você vai ver que isso não acontece dessa maneira como acontece no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? Eu vou com a minha filha para o shopping, tem todos os enfeites, eu falo para ela: olha, estou enfeitando o shopping para Hanukkah, festa das luzes. Festa das luzes, a gente não precisa se preocupar, já estão fazendo os enfeites para nós. No nosso prédio, a gente coloca uma Hanukkah. Tem a lei de liberdade religiosa no Brasil. Se colocar uma árvore de Natal no seu prédio, é permitido para você colocar Hanukkah também. Liberdade religiosa. E eu vou explicando para minha filha todas as árvores com luzinhas. Olha, festa das luzes. A gente está vendo luzes por todos os lados. Estão fazendo trabalho para nós. Muito obrigado. Então, voltando para Hanukkah, essa história de Hanukkah em resumo. Depois vamos entrar em mais detalhes. E o que a gente está comemorando em Hanukkah é a única festa judaica que aconteceu em Israel. Éramos poucos contra muitos, fracos contra fortes, puros contra impuros. Hashem fez um milagre, a gente vai comemorar esse milagre com muita alegria, com muita energia, porque esse milagre foi um mimo. Esse milagre foi Deus mostrando para a gente que, olha, quando o milagre é que você está sem comer e você encontra comida, Deus te manda, você está sem dinheiro, Deus te manda dinheiro. Você está precisando de uma necessidade básica. Aí você fala, tá bom, o pai ele tem que dar para o filho tudo que o filho precisa. Agora, quando o milagre é um mimo, é uma coisa que não precisava, como o milagre de Hanukkah, então você já vê um amor que a gente tem pela gente, que não é só uma obrigação em relação a nós. Não é só a gente falar para a Shem, olha, você está fazendo milagres para a gente, nós somos seus filhos, então da mesma maneira que eu compro comida para minha filha, então você tem que dar comida para a gente. Mas agora já é um mimo. Essa festa de Hanukkah é Deus mimando a gente, mostrando para a gente, olha, estou dando para vocês um motivo para comemorar que não tem necessidade. Não precisava fazer isso. E estou mostrando para vocês o carinho que eu tenho por vocês. E por isso a gente vai acrescentar muita alegria na festa de Hanukkah, que não tem nas outras festas. Não vamos nos focar no assunto das guerras, dos mortos, dos... isso tudo já não é a nossa cultura, já é... quem dá um ênfase ao assunto da guerra já vem aí do Flávio Josefo e outras fontes que não são. Nossas fontes são acrescentar luz. A gente vai acrescentar luz e mais luz e mais luz e mais luz. E a gente, na nossa religião, quando você fala sobre... hoje em dia, o que, que é o principal de Hanukkah, o que, que a gente comemora? A partir da primeira festa de Hanukkah que aconteceu, o que a gente está comemorando? Que estamos acrescentando luz. Esse vai ser o nosso foco. Muita alegria, alegria é luz. Tem que acrescentar alegria e cada dia ficar mais alegre, mais alegre, mais alegre, mais energia, mais energia, mais energia. A gente vai estudar mais Torá, cada dia acrescentar um pouquinho. Como na festa de Hanukkah, cada noite você acrescenta uma vela, aqui a gente vai acrescentar também. Pegar essa ideia que a limba koidesh vem moridim, que tudo que é sagrado você sempre tem que cada vez acrescentar um pouquinho e nunca baixar, sempre acrescentar. Atzlachah b'riut parnassah b'shefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, v'kol tov.